Alô, alô, amigos do Fantasy Podcast, grande abraço a todos vocês, seja muito bem-vindo aqui ao episódio 16 do Podcast, semana 6, estamos aqui para falar sobre escalação, te deixar aqui pronto para encarar mais uma semana, semana que você que está aí na frente, na sua liga, precisa manter a distância para os seus concorrentes, e você que está no desespero, precisa vencer, é hora de reagir, 1-4, 0-5, dá tempo de reagir, mas tem que começar essa semana a partir aqui com as dicas do Fantasy Podcast para você conseguir brilhar. E eu prometi na terça-feira que, na ausência de Pedro Marques, teríamos aqui um convidado ilustre no nosso Podcast. Ele que já praticamente é da casa, nos deu valiosas dicas de draft. E, aliás, eu tenho uma pergunta para ele daqui a pouquinho, que a gente vai ainda abordar lá atrás algumas estratégias de draft que ele abordou aqui com a gente. E a gente pode falar um pouquinho disso aqui. Gabriel Vieira, tudo bem, Bel? Bem-vindo ao Podcast.
Muito boa noite, Julião. Boa noite para nós, né? Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. É um prazer imenso estar aqui novamente. Podcast é minha segunda casa do Fantasy. E espero poder colaborar um pouquinho mais. A gente vai com o nosso papo hoje.
Com certeza. Eu falei de estratégia com o Biel, porque o Biel, na nossa liga principal, que ele está dividindo a liderança com o nosso querido João, que esteve aqui na semana passada, o Biel foi na tática 0RB, né? Que é uma tática muito polêmica. Muita gente gosta, mas muita gente tem insegurança. E o Gabriel garantiu lá um trio de wide receiver impressionante, né? Com o Davante Adams, Stefon Diggs e DJ Moore. Agora tem uma mudança aí no meio, né? Quem foi para quem, Gabriel?
Eu troquei o Stefon Diggs semana passada, sem arrependimentos.
E agora tem o Godwin, né?
Agora tenho o Chris Godwin e fortaleci meus running backs aí com o Darrell Henderson.
E aí, cara, a tática 0RB, o que você tem achado? Você está sendo muito beneficiado, principalmente pelo momento do DJ Moore, também do Davante Adams, que para mim, muito dificilmente, não termina a temporada como receiver 1, né?
Cara, eu sou totalmente contra essa estratégia. Fiz ela por pura obrigação, mas tenho visto ela se pagar, né? Eu dei a sorte do DJ Moore, que foi uma escolha mais lá embaixo, foi uma escolha de quinto round, se eu não me engano. Ele começar aí como wide receiver 1, pelo menos nesse início de temporada, a gente espera que se mantenha. Porque o Diggs não respondeu, né? O Diggs não tá respondendo, é importante lembrar disso. Um wide receiver top, Diggs, Ridley também não vem respondendo, Allen Robinson, muito wide receivers fortes não vem respondendo. Mas, cara, tá se pagando. Essa última semana a gente viu aí, né, Davante Adams fazendo mais de 30 pontos novamente. Então são nessas horas que a gente vê por que a gente drafta um wide receiver top 1 ao invés de um running back top 8, top 10. Então vai muito do que acontece no seu board ali.
É, inclusive, entre as minhas projeções ousadas aqui do podcast, eu tinha colocado o Diggs fora do top 5. Fiquei meio preocupado, assim, até achei que eu tava usando muito, mas pelo andar da carruagem, eu acho que dificilmente ele vai conseguir recuperar essa condição de ADP top 3, né? Que a gente pagou pelo Diggs. Mas ainda assim é um baita jogador que vale a pena ter no roster. Bom, Gabriel, vamos lá falar de Start City. Hoje o Bel aqui substituindo a altura, Pedro Marques, para dar dicas aqui de escalação. A gente vai passar primeiro pelos jogadores de start, né? Jogadores que a gente escala essa semana. Vamos falar aqui por posição, running back, wide receiver, tight end, QB. Depois a gente vai também em ordem de posição falar sobre os jogadores que a gente não tem tanta confiança assim para a semana 6. Bom, vou deixar aqui para o nosso convidado fazer as honras da casa e iniciar aqui seu primeiro running back para start na semana 6, Bel.
Vamos lá, né, Julião? Buscar as anotações do caderninho aqui. É,
a colinha
é valiosa. Mas, cara, a gente viu uma apresentação espetacular dele nessa última semana. O nosso querido Myles Gaskin, não é Gaskins, pessoal, é Gaskin sem S no final, do nosso querido Miami Dolphins. Ele é meu primeiro start de running back para essa semana. Confronto aí bom para ele, né? O Gaskin, ele tem um bom confronto, diferentemente da semana passada, que era um confronto muito difícil. Essa semana ele tem um ótimo confronto contra Jacksonville, uma das piores defesas da NFL, se não a pior contra a corrida, não é a pior, é a 26ª. Confronto em Londres, confronto no domingo de manhã. Muitas coisas podem acontecer, mas sem dúvida é um cara aí que eu colocaria minhas fichas se eu estivesse precisando de um flex ou de um RB2 aí numa semana de bye. Chegamos nas tão temidas byes, então ele seria a minha primeira recomendação.
Maravilha, e Gosto dessa projeção, inclusive. O Gaskin pode ter um valor aí até para a futura venda, né? Tem muita gente que não confia nele. Certamente ele vai ter uma produção boa aí para você que não tem tanta confiança assim, de repente conseguir uma venda nesse jogador. E eu vou colocar aqui Léo Fournet na lista de start, porque o Fournet pega os Eagles. Ele tem tido 35% dos toques nesse ataque dos Bucks. Está liderando o backfield. Era uma dúvida nossa no começo da temporada. Quem vai ser o líder desse backfield? Como é que o Brady vai dividir com o Ronald Jones, com também o Gil Bernard? Mas é um backfield do Fournet, ele tem tido aí números sólidos, e eu vou permanecer com ele aí como running back 2 nos no meus times titulares, ou então como jogador flex, até ele parar de ter essa produção, né? Então ele vai enfrentar os Eagles, que são o nono time que mais cederam pontos para os corredores, e me parece aqui um confronto favorável. Mais um jogador aí, Biel.
Eu concordo muito com o Fournet, viu, Julião? Só fazendo um
Sim,
adendo aí aos seus comentários.
claro.
Ele é claramente o running back mais talentoso do backfield. Ronald Jones tem manteiga na mão, muito fumble. O Gil Bernard vai ser um receiving back, mas já também já tá mais velho, tem um histórico de lesões. Concordo muito. Minha
Boa.
segunda eu já vou um pouquinho mais na aposta. E um pouquinho clubista, talvez, porque tenho no meu time e startarei essa semana. Javonte Williams do Denver Broncos teve uma partida espetacular na última semana, mais de 8 jardas por tentativa, se eu não estou enganado. Tem participado do receiving game. É óbvio que os toques ainda estão divididos com o Melvin Gordon, exatamente iguais desde a semana 1. Um tem 11, outro tem 12, um tem 12, outro tem 11. Porém, eu sinto que essa semana vai ser o breakout dele. Melvin Gordon já não vem treinando direito durante a semana, já faz umas 3 semanas, né? A gente tem aí reports. E a gente sabe por que que ele não treina e joga, né? Tá morrendo de medo de perder a vaga. Então, Javonte Williams enfrenta o Las Vegas Raiders com um novo técnico, time em crise, muitas coisas acontecendo. É a minha aposta.
Foi a nossa dica de compra, inclusive, né? Porque o Javonte ainda não teve uma produção assim de para fantasy, né? Não para jogo, mas como tá faltando ainda o TDzinho que vai chegar a qualquer momento, ele não teve ali os seus 19, 20 pontos. A gente estava esperando, né, na pré-temporada, essa virada na semana 6 a semana 7. Eu acho que tem uma grande chance disso começar a acontecer e os TDs vão aparecer. Outro jogador que também estava aí nessa questão de começar num papel de segundo homem no backfield, mas já está tomando o papel de running back principal, é o Zach Moss. Singletary tem ficado para trás. O Zach Moss tem tido 27% de participação nesse backfield, 7 targets na red zone, que é muita coisa para running back, é um número muito interessante, e vai jogar contra os Titans, que cederam pelo menos 14 pontos para running backs aí no nessas 5 primeiras semanas. Então, para flex, ou então, dependendo aí da sua situação, para running back 2 ali, se você tá numa liga de 16 times, de 14 times, está desfalcado, eu acho que vale muito a pena você apostar em Zach Moss nesta semana. Singletary, você tem feito o quê, Biel? Você tem deixado no banco? Já tem buscado dropar? Tem muita gente dropando aí o Singletary, envolvendo em troca. Você acha que tem algum valor para fantasy ainda?
Cara, eu acho que o backfield dos Bills é muito imprevisível, sendo bem honesto. Apesar de gostar muito do Moss e gostar da aposta, eu ainda não droparia o Singletary, principalmente se a liga tiver um banco maior aí, talvez tendo melhores opções, droparia, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por ser um time com muitos pontos na liga, um time que trabalha muito com o passe, e ele sendo talentoso, eu seguraria mais umas 2 semaninhas aí, senão a gente dropa.
E agora sobre o wide receiver, o que que você tem apostado aí para essa semana 6?
Bom, vamos lá. Começando com um confronto já que nos acompanha nesta quinta-feira. Devonta Smith seria minha primeira aposta de wide receiver para essa semana. Tem um confronto maravilhoso contra os Buccaneers, que já vinham cedendo muitos pontos para wide receivers. Essa semana, além de tudo, eles já perderam o principal safety deles, o Winfield Jr. Estão sem o Lavonte David de linebacker. Acredito que a gente possa ter um jogo de high score nessa quinta-feira. Eu acredito que os Buccaneers vão continuar com o Brady lançando a bola mais de 25, 30 vezes por partida, com lesão no dedo ou não. Então, o Devonta Smith aí coloco para ele tranquilamente os seus 7, 8 targets, umas 6 recepções. E se o TD vier, ele pode bater a casa dos 20 pontos.
Eu vou falar daqui a pouco no Tyrant sobre Dallas Goedert, tá fora do jogo, então Devon Smith é de fato o número um do Jalen Hurts, né? Então, provavelmente vai ter uma produção muito boa essa semana. Estou apostando muito nele também. Gosto muito dessa indicação. É, e outro jogador que eu gosto muito para essa semana 6 é o Michael Pittman. Eu, assim, eu tenho um pouco de receio, claro, com os recebedores dos Colts, não pelos recebedores em si, mas pela questão do Carson Wentz, pela questão do quarterback, pela linha ofensiva dos Colts, que é uma linha ofensiva muito questionável. Mas tem aqui um duelo contra o Texans. Eu acho que é uma boa pedida aí para flex, o Michael Pittman, que é o 24º wide receiver em PPR, mesmo com todos esses problemas que eu já citei aqui nos Colts. É um jogador que tem mais de dois, tem dois jogos pelo menos com 20 pontos aí nessa temporada. É, vai enfrentar o Houston, que cedeu 17,6 pontos por jogo para o wide receiver. Então, o Michael Pittman Jr., para mim, é um jogador muito seguro aqui para a posição de flex. É um wide receiver que eu tenho buscado também escalar.
Concordo muito, Júlio. Quem assistiu o jogo contra os Ravens viu aquela recepção dele para touchdown. Talento não falta. O que falta é um padrão de jogo para o Carson Wentz, né? Eu acho que é o que nos dá essa insegurança aí de rotular ele como wide receiver 2 confiável, né? Mas gosto da aposta também. Ó, não discordamos de nada ainda, hein?
Por
Vamos
enquanto,
ver,
não,
vamos
hein?
ver. Vamos ver até onde vai. Ainda nesse jogo, minha segunda dica aí de wide receiver seria o Brandon Cooks. Seguindo aí de algumas semanas um pouquinho abaixo do que ele vinha entregando, ele vinha sendo muito consistente, tendo uma média de 20 pontos por rodada. Teve dois confrontos extremamente difíceis contra Buffalo e contra New England. É, fez aí menos pontos, mas essa semana ele enfrenta os Colts. Isso mesmo, os Colts que entregaram aí, acho que foram 20 pontos pro Lamar Jackson no último quarto do jogo. Uma defesa que não tem nenhuma potência no jogo aéreo e muito boa no jogo corrido. Muito boa, seguraram os Ravens aí do recorde deles de jogos com 100 jardas corridas. Então, acredito que o Brandon Cooks tem tudo para dar o bounce back dele essa semana. É, Gabriel Cunhado, de nada aí pela dica.
Não deixa o Brandon Cooks no banco, né? É o
Não
jogador,
deixe.
é uma máquina de PPR, a gente fala aqui, né, Biel? Ele é muito bom nesse formato de liga, porque ele é um jogador muito sólido, até num time bem fragilizado, ofensivamente falando, né? Que jogadoraço para
Exatamente.
fantasy. Gosto muito. Aliás, falando em máquina de PPR, tem um jogador aqui que eu acho que ele vai se consolidar cada vez mais. Inclusive, já foi tema de debate entre eu e Gabriel na nossa liga, que é Jacoby Myers, que vai enfrentar os Cowboys aí nessa semana. Apesar de Trevon Diggs interceptar todo mundo, continuar com números incríveis aí, os Cowboys têm sido um time que tem cedido muito ponto para quarterback também para os receivers. A gente viu o Tony dos Giants sem TD, fazendo 20 pontos, dando muito trabalho para o Trevon Diggs. Então, o Jacoby, ele tem essa questão de pontuar bem sem o touchdown. Então, como os Cowboys é um time que a secundária marca de maneira profunda, né? Geralmente é uma linha mais recuada, justamente para evitar a quantidade de TDs. O Jacoby pode ser uma função, uma opção do Mac Jones ali para a construção do jogo, ali passes mais curtos. E se você tiver numa liga PPR, provavelmente ele vai ter uma produção interessante. Tem muita segurança aqui no Jacoby. E quem será que vai terminar na frente? O Shepard, que está machucado, deve voltar, ou o Jacoby Myers?
É. Não, essa aí o Julião ele leu antes de todo mundo, mas eu não entendi por que que ele trocou o Jacoby Myers do time dele, entendeu? Eu achei que quando ele leu ele ia ficar com o Jacoby Myers, aí já foi a Bill O'Brien's isso dele. Mas realmente o Jacoby ele tá tendo muitos alvos por jogo aí, tirando o último jogo contra Houston, que foi uma loucura. Quem assistiu esse jogo viu que foi um jogo completamente confuso.
Foi estranho.
Primeira posse de bola do Houston durou 10 minutos, os Patriots quase não pegaram na bola no primeiro quarto. Ele teve pouquíssimos alvos e ainda assim conseguiu colocar 9 pontos em PPR, o que é um ótimo. Nos jogos anteriores, 14 alvos e 12 alvos. Num jogo em que Dallas provavelmente vai colocar uma diferença no placar, o Dallas vem jogando muito bem, Dak tá impressionante, Dalton Schultz aparecendo como arma importantíssima de ataque, tirando todas as armas que eles já têm. Eu acho que tem tudo para ele se dar bem nesse jogo. Ainda mais que ele não deve tomar shadow do Trevon Diggs. Trevon Diggs deve transitar
Travel.
entre ele. Kendrick Bourne deve transitar bastante, então não é uma matchup que me incomoda. Fica a dica aí, hein? Depois desse jogo ele pega Jets, Chargers e Panthers. Segunda, terceira e quinta defesa contra passe. Pense em vender alto.
É isso aí, boa dica, boa dica. Passando aqui, inclusive, já que você falou sobre, a gente está falando bastante aqui sobre jogadores do mesmo time. Vamos passar para Tyrant, porque eu sei que você tem jogador dos Patriots aí na sua lista, né, Biel?
Tenho. Por incrível que pareça, parece que temos um Tyrant produtivo nos Patriots. E não é o Jonnu Smith. É o Hunter Henry.
Interessante.
Eu também colocaria minhas fichas no Jonnu Smith no começo da temporada. Um Tyrant com físico espetacular. Um Tyrant com corpo de linebacker, com velocidade de wide receiver. Porém, não é o que o nosso querido Tio Bill pensa. Hunter Henry vem aparecendo mais, vem tendo mais rotas, vem recebendo mais passes. Foi muito bem no último jogo. Então, se você está precisando de um Tyrant, que muita gente está precisando para streamar, é uma posição muito difícil de você ter solidez. Eu recomendaria para você ele nesse jogo contra Dallas. Os linebackers de Dallas são muito bons contra a corrida, mas e buscando o quarterback, mas eu não vejo eles tão bons na proteção ao passe. Então fica a dica.
Muito bom, aliás, que decepção que é o Jonnu Smith, né? Eu fiquei muito triste com a produção dele. Esperava muito do Jonnu Smith essa temporada, uma temporada sleeper mesmo, e provavelmente não vai pagar DP. E o Hunter Henry, que tem um contrato mais curto, vai ser o Tyrande 1 desse time dos Patriots, provavelmente. Eu tenho aqui para Tyrande duas indicações que eu gosto muito essa semana mesmo, assim, que eu tenho muita segurança. Eu tenho aqui o Rick Sales Jones, né, do Washington, que na ausência do Logan Thomas, ele tá tendo um número de targets muito interessante, uma participação aí com o Heineken muito interessante. Tem um confronto muito bom, que eu acho que o ataque do Washington vai ter oportunidade de produzir, né, contra os Chiefs. Os Chiefs têm sido um dos piores times aí nesse combate defensivo contra essas equipes intermediárias, né, não só contra QBs de elite. A defesa não tem funcionado, mas também contra QBs médios, né? E o Taylor Heinicke vai ter muito volume. Eu acho que ele não vai só usar o Terry McLaurin e o Gibson. Eu acho que ele vai usar ali o RCJ para essa semana. Então é um confronto que eu tenho muita segurança para escalar. E só rapidinho aqui, já vou emendar o meu segundo nome, que é o Zach Ertz. A gente tem falado muito, né, aqui com o Pedrão. O Pedrão já alertou algumas semanas que o Dallas Goedert não tem sido o Tyrande 1 soberano. E eu tava dando uma olhada aqui nos targets. O Ertz já passou o Goddard nas últimas três partidas em relação aos targets. E o Dallas não joga. Tá na lista de Covid, provavelmente não joga, né? Por enquanto não apresentou nenhum teste aí, nenhum contraprova, então deve ficar de fora. Então as duas principais opções do Jalen Hurts vão ser o Davante Smith, que o Gabriel já falou, e o Ertz aqui. Inclusive, eu acho que o Ertz vai para algumas escalações minhas essa semana. Tô apostando muito porque ele pega o Bucks, que é o nono time que mais cedeu pontos para Tyrande, né? Então todo mundo foi bem, todos os Tyrands praticamente foram bem contra os Bucks, inclusive o dos Patriots, né? O Hunter Henry e o Jonnu Smith fizeram TD. Eu acho que é uma. Tá coçando a minha mão aqui, inclusive, para colocar o Wirtz na liga principal.
É, Julião. É difícil você pensar que um Tyrant que se chama Dallas vai dar certo em Filadélfia, né? Primeira coisa.
Começa por aí.
Mas o Dallas Goedert, ele foi draftado com muito hype em cima dele, né? Muita gente colocando ele como um Tyrant alto pelo fim da temporada passada, toda a
Certo.
crise do Ertz com o time. Mas não foi o que aconteceu. O Ertz colocou tudo para trás, um novo quarterback, pintou o cabelo. Ele já é velho, mas tem muita história no time, campeão do Super Bowl, é um grande Tyrant. É difícil você acreditar que um cara desse não vai ter targets no jogo, não vai dividir a atenção do quarterback. Então aí já podemos começar a analisar o Goddard como um potencial bust, considerando a posição que ele foi draftado.
Concordo contigo.
E também o fato que o contrato dele se encerra esse ano, e os Eagles ainda não negociaram uma extensão. Então muita coisa pode acontecer até o fim da temporada, ele pode parar de jogar. O Ertz foi um belo adendo aí na nossa liga que o Julião pegou na waiver. Mandou bem.
Boa.
Concordo.
Boa.
Emendando aqui minha segunda sugestão, eu posso queimar minha língua com esse, viu? Mas vamos lá.
Será?
Mike Gesicki. Por que que eu posso queimar minha língua? Eu acho ele um Tyrant espetacular. Espetacular. Porém, o time dele não me traz convicção. E o fato de que o Tua tá voltando, né? Muita coisa indica que o Tua vai jogar. E nos dois jogos que ele teve com o Tua, ele teve três recepções. Três recepções com o Tua e fez 7 pontos em um jogo e zero em outro. Quando o Jacoby Brissett assumiu, ele teve ótimos jogos com 12 targets, 6 targets, 7 targets, 18 pontos, 16 pontos, e sendo o Gesicki que a gente sempre esperou que ele fosse. Porém, contra a Jacks, Jacksonville, jogo em London, em Londres. Já coloquei o Gaskin, coloco o Gesicki também. Estou repetindo muitos jogadores aí, né? Mas acredito que a gente vai ter um blowoutzinho de Miami. Os Jaguars não estão passando confiança para ninguém. Dá para ver o Gesicki pegando um TDzinho ali, umas 4 ou 5 recepções e sendo uma boa opção para essa semana.
É, se o Tua embarcar no avião aí, eu penso nele também, viu? Para ser titular, acho que é um belíssimo confronto aí para o Tua voltar, né? Eu não sei as condições físicas dele, mas tô esperançoso, inclusive, para o aumento de produção de outros jogadores com a volta do Tua, né? Boto muita fé nisso. Bom, passando aqui para quarterback, vou falar sobre Taylor Heinicke, né? Já falei um pouquinho aqui sobre ele, né? Sobre esse confronto contra os Chiefs. O Heinicke foi muito mal contra o Saints. O Gabriel, acho que provavelmente viu o jogo, porque é torcedor do Saints. Teve aí só metade, menos da metade dos passes acertados. Foi muito mal, duas interceptações, nenhum TD. Mas os últimos três jogos do Heinicke antes do Saints, ele garantiu pelo menos 20 pontos. E ele vai pegar os Chiefs, que cede em média 30 pontos. 30 pontos para QB em Fantasy. Cedeu 13 TDs em 5 semanas para os times adversários. Para QB. Então, assim, o Heineken, eu acho que essa semana é o meu stream favorito nessa posição. Então, você que gosta de streamar, pense muito nesse jogador, porque eu acho que ele tem uma segurança boa nesse duelo contra os Chiefs, Biel.
Sim, e é importante mencionar, Julião, que a defesa do Saints esse ano está sendo muito pouco visualizada.
É verdade.
A gente está aí com o Winston, com fumbles, interceptações, sendo o Winston de sempre, e a defesa tem aparecido. Marshon Lattimore foi eleito o Defensive Player da NFC dessa semana. Se eu não me engano, ele teve 8 pass breakups no jogo. O Terry McLaurin não jogou. Acho que, se eu não me engano, é o recorde dos últimos anos, 8 pass breakups no mesmo jogo. Então, Lattimore de um lado, Bradley Roby, que chegou do outro, um grupo de linebackers muito bom, uma linha que pressiona o quarterback, mesmo com muitas lesões, não é um jogo parâmetro para a gente colocar para o Heinicke. Não acredito que seja esse tipo de jogo. Então, gosto da sua escolha. Vamos acelerar um pouquinho aqui, então.
Bora.
Vou com as minhas duas escolhas de QB direto: Matthew Stafford e Joe Burrow. Sem muitas explicações necessárias. Ambos extremamente talentosos, com times extremamente promissores. Stafford deve ser titular em algum time da sua liga, porém o Burrow estava nas waivers até agora há pouco na nossa liga. Eu que peguei, achei até um pouco estranho. Burrow pega Detroit, se ele não tiver nenhum problema, treinar normal, é um grande start para essa semana. E o Stafford pega o nosso querido New York Giants, talvez com Mike Glennon, sem Saquon Barkley e com uma defesa que cede muitos, muitos pontos ali para o slot.
Atropelo.
Com Cooper Kupp e Robert Woods, não deve ter muito erro, não.
Vai ser um atropelo. Bom, o Stafford também estava na minha lista, então a gente encerra assim o que os nossos starts. Vamos já passar aqui para os sits, né, para a gente falar rapidinho sobre jogadores que a gente não tem tanta confiança assim essa semana. E eu coloco aqui os meus dois running backs, Chase Edmonds, que sim, foi uma indicação de compra. Ainda acredito muito no Chase aí para a sequência da temporada. E o nosso querido Booker, também do meu querido Giants. O Chase Edmonds marcou apenas 4 pontos aí contra os Niners. Pode ser uma opção para compra na baixa, mas além do confronto ruim contra o Cleveland Browns, que eu acredito que vai ser muito difícil, o James Conner segue como um jogador de red zone, né? Então ele está roubando muito espaço aí para esse time em relação aos touchdowns, né? Então o Chase tem ficado muito dependente dos targets. E o Booker pega os Rams, como o Biel falou, é um confronto muito difícil para os Giants. Acho que a defesa dos Rams vai ser uma das melhores essa semana contra os Giants. Então, mesmo o Booker tendo um certo volume na ausência do Saquon Barkley, eu não acredito no confronto muito produtivo dele, não. Esses são meus dois running backs para City.
Legal, concordo com as escolhas também, Julião. Gostava muito do Edmonds, mas essa lesão, essa falta de uso na red zone realmente preocupa. Para os meus dois, eu vou contrariar um pouquinho, porque eu falei para você começar o Javonte Williams e falo para você sentar o Melvin Gordon. O confronto é o mesmo. A questão é que o Melvin Gordon vem batalhando com lesão durante 3 semanas, ele não para de treinar, como eu falei, porque ele tem medo de perder a vaga dele, muito provavelmente. Tem talento, porém sofre com lesões. No último jogo teve uma média de 3,8 jardas por tentativa. Não tem conseguido produzir muito. E algo me diz dos meus sentimentos aqui que Javonte Williams começa essa semana a ter o takeover dele. A minha outra recomendação de sit seria o nosso querido Miles Sanders. Qualquer running back contra os Bucks é duvidoso, Miles Gaskin aí fez uma loucura na última semana. Mas quem deve brilhar nesse jogo é Kenneth Gainwell, acredito eu, por causa da sua potencialização em passes, que é onde a defesa dos Bucks sofre contra a corrida. Então, eu estaria sentando Gordon e Sanders essa semana.
Ô, Biel, o que você tem feito com o Allen Robinson, hein? Como é que você tem tratado esse jogador dos Bears?
Olha, Júlio, até 2 semanas atrás eu diria para você buy low no Allen Robinson. Mas com a troca de quarterback, com a falta de envolvimento dele no playbook, a ascensão de Darnell Mooney e um estilo de jogo diferente, eu vou falar para você que ele não é start nem de flex no meu time mais. É banco, porque a gente não pode desprezar o talento, mas cheiro de bust.
É, tô muito decepcionado. Eu não vou escalar o Allen Robinson até ele mostrar que pode ser escalado, porque ele não ficou nem no top 60 ainda, né, cara, em 5 semanas. Então, pro valor que ele foi pago, é um risco muito grande. Eu tô esperando aí o Allen Robinson dar a volta por cima. E meu outro jogador para City, entre os wide receivers, é o Robbie Anderson, que vai pegar os Vikings aí no confronto difícil contra uma defesa que tem sido muito chata contra o wide receiver. E não só isso, né? Eu acho que quando o Sam Darnold for passar, ele vai olhar pro DJ Moore, pro Arnold, e ele tem McCaffrey voltando, né? Provavelmente o CMC voltando para esse jogo, então acho que a corrida vai ser muito usada aí contra os Vikings. Então, por esse motivo, o Robbie Anderson não é um jogador que me transmite confiança para essa semana.
É, acredito que a grande diferença desse ano para o ano passado é que o Teddy Bridgewater, ele é um quarterback de mais leituras. O Sam Darnold não, o Sam Darnold ele é muito da primeira leitura. E o DJ Moore sempre vai ser a primeira leitura, porque ele é o wide receiver 1 do time e vem jogando muito bem. Então, eu já teria dropado o Robbie Anderson, sendo bem honesto, não é um jogador que me traz nenhuma apelação para ficar no meu time. É, então concordo com essa escolha também, Julião. Para
Boa.
fechar os meus aqui, além do Ray Robbie, assim como você, não tem como começar ele, eu coloco Odell Beckham.
Ai, meu coração.
Odell Beckham, que para mim não tem valor para fantasy faz uns 3 anos já, não é um cara que eu consigo colocar confiança. É, num jogo em que o time dele teve que fazer 42 pontos, se eu não me engano, contra os Chargers, ele fez quanto? Ele fez
Cinco.
4 pontos.
Quatro.
4 pontos, 3 alvos, 2 recepções e 20 jardas. Então, sem Jarvis Landry, com o time lançando muito a bola, o esquema de jogo dos Browns não ajuda ele. Ele também não tem sido um grande diferencial. Hoje eu gosto mais do Landry do que dele nesse ataque. Então, eu sentaria o Odell por um bom tempo aí. Um bom tempo.
É triste, triste porque o Odell é o líder em jardas aéreas sem passe, que o passe não deu certo. É o cara que mais percorre jardas, mas a bola não chega. Foram 189 jardas que ele percorreu a rota, mas o Baker não achou o Odell. Enquanto ele não tiver um QB melhor, cara, vai ser muito difícil o Odell ter uma regularidade. Pode até ter algum jogo ou outro. Eu gosto muito do Odell, sou torcedor dos Giants, então tenho assim um carinho por ele muito grande. Eu tenho o Odell ainda em algumas ligas, mas concordo com o Gabriel, tá sendo muito difícil acreditar nesse jogador, né? Principalmente pelo ataque do Browns com o Chubb e o Hunt dominando tudo e o Baker quando tem que lançar não conseguindo mandar nada. Então é bem difícil mesmo. Bom, passando aqui para Tyrande, que eu coloco para City essa semana. Robert Tonyan, insisto nele, se você ainda tem Robert Tonyan no seu time, lembre-se que ele é um jogador dependente de touchdown. E em 5 semanas ele tem apenas um. Pega o Bears, que é um time que joga muito duro contra os Tyrants. Então não confio no Robert Tonyan. E Evan Ingram também vai aqui para minha lista. Pega os Rams, uma defesa chata. Daniel Jones vai baleado para o jogo. O Evan Ingram tem tido muito problema de drop. Então não é um jogador que eu confio até que ele mostre o contrário. São esses meus dois Tyrants para City, Gabriel.
Concordo, Julião. Concordo bastante. A cena do Daniel Jones levantando depois da
Nossa,
pancada que ele tomou foi feia,
foi
né?
feio
Ele
demais.
estava claramente, parecia um bêbado ali, foi muito tensa. Não sei nem se ele joga essa semana. Para os meus tight ends, os dois foi o mesmo critério, Jared Cook e Austin Hooper. Ambos não dependem do confronto. O confronto do Cook, na verdade, é muito bom contra os Ravens. Mas sim porque os seus respectivos handcuffs aí, seus respectivos reservas, têm tomado o lugar deles. Njoku teve uma partida sensacional. Para mim, o Njoku é muito talentoso. Nunca entendi ele não ser utilizado nesse esquema do Kevin Stefanski. E o nosso querido Donald Parham aí, que já vinha se destacando, era uma aposta de muitos analistas para essa temporada, teve muitos alvos na red zone, trabalhou muitas rotas, menos como bloqueador. Acredito que esteja começando a clicar com Justin Herbert. Então, Jared Cook e Njoku seriam sits, na minha opinião. Njoku não, perdão, Austin Hooper seriam sits, na minha opinião, para a gente avaliar qual é a situação deles aí. Até a próxima semana.
Maravilha, concordo com você. Bom, para QB aqui, tenho dois jogadores que eu não tenho confiado. Justin Fields vai para o meu banco até que ele prove o contrário aí, que ele pode dar contra esse ataque dos Bears. E o Tannehill, né, também vai, porque enfrenta uma boa defesa dos Bills. Bills cedeu apenas 5 touchdowns para QBs nessa temporada. Então, o Derrick Henry vai aparecer aí, né? A gente tem o AJ Brown ainda bem baleado, o Julio Jones talvez voltando, mas dois jogadores que não estão 100%. Então, eu acho que o jogo dos Titans vai ser mesmo por baixo, com o Derrick Henry tentando ser o absoluto aí. Se você puder, se você tem ou puder buscar uma opção melhor, mais segura do que o Tannehill, eu faria isso. E os seus dois últimos QBs para a City, suas duas últimas indicações para a City na semana 6, Gabriel Vieira.
Para fechar, Julião, Derek Carr e Baker Mayfield. Derek Carr, mudança de técnico, time 9-6 nas últimas 2 semanas. Aparenta ser o mesmo Raiders de sempre, né? E Baker, realmente, eu gosto um pouco do talento do Baker, mas acho que ele não foi desenvolvido direito. O estilo de jogo do Kevin Stefanski favorece ele, afinal, ele ganha jogos, mas não o desenvolve como quarterback. É um jogo muito corrido, é um jogo de muitos passes curtos, de muitas jogadas engraçadinhas, como diria o nosso querido Au
Oh, é uma jogada
Au. Au Au,
engraçadinha.
exatamente. Então, essa semana, nomes como Heineke, Cousins, Carson Wentz, o próprio Big Ben, talvez, para a tristeza do Pedro, seriam aí nomes mais interessantes do que Baker Mayfield e Derek Carr.
Big Ben tem um bom confronto essa semana, hein? Acho que o Pedrão vai voltar terça-feira aqui um pouco já abalado. Que se o Big Ben for bem, eu vou montar em cima dele aqui com essas estatísticas. Bom, gente, essas foram as nossas dicas, né, de Start City, para essa semana 6. É uma semana importante, então boa sorte aí para você na sua liga, que você consiga aí mais uma vitória, ou então a primeira, a segunda vitória para se recuperar. E a gente vai aqui, tradicionalmente, no nosso episódio de quinta-feira, falar da Fantasy Campinas, a nossa liga, que eu e Pedro Marques aqui participamos já pelo terceiro ano consecutivo. Nós chamamos de liga principal, porque envolve muita coisa. Tem a rivalidade natural, tem um prêmio muito bom, e todo mundo fica muito estressado aqui com essa liga. O Gabriel tá mais tranquilo, porque ele vem aí de uma boa sequência de vitórias, está 4-1 ao lado do Sherlock Mahomes, é o líder do campeonato. Então, o vice-líder estará aqui com a gente para debater os duelos. Vou deixar o nosso por último, tá bom, Biel? Vou passando aqui
Combinado.
alguns confrontos. A gente vai, vamos no improviso mesmo aqui, a gente vai. Eu nem estudei muito
Eu
muitos confrontos.
enxergo a sua tela aqui também, Julião,
Eu
porque eu
acho que
não
não.
estou vendo nesse momento.
Eu acho que não. Tem como
Então
enxergar? Será?
deixa eu abrir aqui
Abra aí
no
o nosso
meu app,
querido.
que agora nós já estamos em casa. Se você segue ouvindo, é porque você participa dessa liga ou você gosta de entretenimento.
Você está aqui, é um país da Europa.
Bolt!
Eu poderia fazer aqui só com imitando o Paulo Antunes, o Hora do Caos. Ah! Turn down for Ops, vai enfrentar o Gorillaz. Tem aqui um jogador engraçadinho, que é o Murray, que não treinou, infelizmente. Atenção, hein? O Murray tá com dor no ombro, cara. O QB do Felipe tem carregado ele. Bom jogador, hein, cara? Eu acho que ele vai ser o
Bom.
QB1, hein? Josh Allen, Murray e Mahomes estão tá numa briga muito boa. Lamar também tá aí na briga.
Ah, o Herbert, pô, não dá para não mencionar o
O Herbert
Herbert
também,
também.
verdade. Depois dessa última semana não tem como tirar. Mas aqui o time do Felipe, Turn Down for Ops, tá quanto? Qual que é a campanha dele aqui? 3-2.
3-2.
3-2. Derrick Henry, Josh Jacobs e Kareem Hunt vai jogar com três running backs, com Jacob Myers e também Metcalf. O RCJ vai ser o tight end, ele que é dono do Logan Thomas, então foi bem aí já buscando o reserva do Logan Thomas imediato. Muito bom. Coloca aqui o AJ Brown no banco, né? Tá baleado, então acho que o Felipe não tá tão confiante assim nele. E o Pedro Marques, que me atropelou 190 pontos na última rodada. Tom Brady, Eckler, perdeu o Saquon Barkley, vai com o Dillon para running back 2, eu acho. Mike Williams também não tem treinado. CeeDee Lamb, Arnold como tight end e Antonio Brown. com a defesa dos Rams também, que vale sempre destacar. O Pedrão, que essa semana, Biel, não conta com Deebo Samuel, Pitts. Tem mais algum titular aqui?
Elijah Mitchell. Ele está sem running back. A situação do Pedro essa temporada para running backs é crítica. Temporada não, essa rodada. Ele perdeu todo o banco dele, além de ter o Saquon Barkley para lesão, né?
É, amigo, tá difícil pro Pedro aqui. E eu gosto do time do Felipe nessa rodada, viu? Gosto dos confrontos.
Olha, vou ser honesto com você que olhando aquele 101, né, pensando bem, eu tenho um pouquinho de reserva com o Murray, Júlio, vou te falar por quê. Você vai lembrar que temporada passada ele começou 5-0 também, né? Ou 4-0.
Sim.
Os Cardinals não tinham perdido também. De repente tudo descambou. Então eu preciso ver esse time segurar aí até a oitava semana, pelo menos, nesse alto nível, pra eu ter certeza, pôr minha mão no fogo.
Eu acho, que aqui da Cleveland, tá? Nesse jogo contra os Cardinals. Eu acho que o Murray vai ter o primeiro jogo bem difícil pra ele. Só que assim, o Cleveland fazendo um bom jogo beneficia o Felipe, porque o Karen Hunt tá aqui.
Também.
O time dele também.
É, eu gosto de ambos os times aqui. Acredito que o time do Pedro tem um upside impressionante de wide receiver com Mike Williams, Antonio Brown e Sid Lamb. Eu gosto bastante desse corpo. Karen Hunt, algum momento vai vir a decaída dele. Os dois tight ends são muito parelhos. E nos running backs aqui não tem como contestar que Derrick Henry é o King Henry. Jogo apertado. É. Temos um empate técnico aqui, inclusive, na projeção. Mas o Pedro ainda está sem kicker. Defesa dos Rams oferece bastante upside também, hein? Mas se Mike Glenn não jogar.
É, cara, tá, mas tá um confronto bom, porque o Felipe tem a defesa dos Bengals contra o Detroit Lions. Que é um
muito
bom confronto também.
Difícil.
Eu vou de Felipe aqui, Biel.
Você vai de Felipe?
Eu vou de Felipe. Desculpa, Pedrão.
Eu vou contrariar, vou falar que o Pedrão vai passar o carro.
Como esse negócio de passar o carro. Deu tudo errado, tá? Foi a maior.
Nossa.
Cara, que o João é maluco, porque ele chegou aqui no podcast, ele não tinha o meio termo, ele não falava assim, jogo equilibrado. Ele falava assim: fulano vai passar o carro, fulano vai passar o trator.
Cara, o João não tem escrúpulos.
Ele falou que ia passar o carro no Pedro, eu tomei quase 200 pontos. Nossa, foi horrível.
Não, eu acho que o Pedro leva por causa do jogo espetacular que o Mike Williams vai ter novamente contra essa defesa de Baltimore.
É, o Mike Williams não tem treinado, mas deve jogar, né? Provavelmente vai jogar, não é uma lesão muito grave, não.
Mas jogo apertado.
Jogo apertado. Bom, vamos para Masna e Meymartin, aqui o time do Mucão, que começou muito bem, já ligou o sinal de alerta aí nos últimos jogos, está 3-2, enfrentando o Vitor, está buscando positivar pela primeira vez, 2-3 é a campanha do Vitor, está buscando aí a sua terceira vitória na temporada. O Mucão, que perdeu o Russell Wilson, vai de Baker como seu QB. Aqui a grande potência, né? Esse trio que tem carregado o Mucão, pelo menos na minha opinião, Aaron Jones, Swift e Hopkins. Tem o Marquise Brown também, o Hollywood Brown tem feito uma temporada interessantíssima. Tem o Zach Moss, Ingram e a defesa dos Buccaneers contra os Eagles. O Bucão tem alguém no banco que é interessante, o Golladay tá machucado. Não, no banco não tem ninguém interessante. Para essa semana, viu, Bucão?
É.
E o Meymartin do nosso Vitão, Aaron Rodgers de QB, Gaskin, indicação do Gabriel para essa semana.
Em ascensão, hein? Tem ascensão esse time.
Nossa, cara, Najee Harris. Nossa, que arrependimento. Emmanuel Sanders e Cooper, Hunter Henry, mais uma indicação do Gabriel, da Vante Parker, que eu quase coloquei aqui como uma indicação para flex também. Acho que se o Tua voltar, o Parker tem um upside muito interessante. Aqui, olha, de primeira assim, olhando de primeira, eu senti mais segurança no time do Vitor, viu, Gabriel?
Eu concordo, Julião. Eu acho que assim, o Vitor tem o Gaskin e o Henry de indicação nossa, né, de start aí. O Mucão tem o Baker e o Ingram de indicação de City, mas ele tem o Moss ali no flex. O time do Vitor tá sendo o principal jogador, né? O melhor jogador da liga esse ano, o grande breakout player, nosso querido Cordarrelle Patterson. Vitor se encontra sem ele essa semana devido à bye.
Sem o Kiro também, né?
Sem o Kiro, lesionado. Mas eu vou falar pra você, esse aqui eu falo. Vitor vai passar o carro, vai ficar 3-3 e vai calar a boca da galera da liga.
Vai
aí, Vitão. Semana que vem você me manda uma trade lá, cara. Ingram e Mecole Hardman pelo Davante Adams.
O Mucão tem um trio muito bom aí, cara, que é o Swift e o Aaron Jones. Eu tentei tirar o Swift do Mucão, oferecendo Nick Chubb, mas ele não quis. Foi persistente aí. Eu acho que o Swift vai se tornar um top 8 aí dos running backs em PPR.
Gosto. Gosto.
Chinelinho, querido Gabriel, o cunhado, chegou a 2-3 como campanha, enfrentando o líder Sherlock Mahomes, que será secadíssimo pelo Gabriel Vieira, que são os dois times com 4-1. O Chinelinho, né? O time do Gabriel tem o Stafford, uma grande partida aí contra os Giants, Melvin Gordon, Mixon, Claypool, agora sem o Juju, tendo mais volume contra a péssima secundária do Seattle Seahawks, Ja'Marr Chase contra o Detroit Lions, Higbee contra os Giants, Brandon Cooks contra os Colts, e não trocou a defesa ainda, tá a defesa do Saints. Deixa eu ver se no banco ele tem alguma coisa interessante, o Odell Beckham Jr., Pollard, e é isso. Já o Charlotte Mahomes, com o Mahomes sendo seu QB, Chris Carson, ainda baleado, né? Não sabemos a condição do Carson para enfrentar os Steelers, jogo dificílimo mesmo se ele estiver bem. James Robinson, que é o grande nome aí do ataque dos Jaguars. Lockett, Justin Jefferson no grande confronto contra os Panthers. Mac Andrews, que finalmente apareceu. E T. Higgins. Então temos aqui o confronto do Chase contra o Higgins, os dois receivers da equipe do Bengals. Lembrando que o nosso querido João não conta com ele. Alvin Kamara, seu ídolo para
Sim.
essa semana, Biel.
Perdeu aí o principal running back do time, né? A primeira escolha para essa semana. Tem o Miles Sanders no banco, que não é uma opção muito boa, mas caso o Carson não jogue, o problema é que o Sanders joga amanhã, né? Então, o João vai ter que tomar essa decisão prévia. Cara, eu até queria ir no azarão aqui no Gabriel Cunhado, mas é muito difícil você apostar.
Opa!
Opa, tivemos uma queda.
Voltamos, voltamos.
Voltamos, voltamos.
É muito
É
difícil
muito
apostar, por quê?
difícil apostar num time que tem James Robinson, Lockett, Jefferson, Andrews e Mahomes. Muito difícil apostar contra. Então acho que o João leva essa semana sem muita dificuldade.
Eu gosto muito do upside do time do Gabriel. Se ele tivesse um running back que me desse mais segurança,
Sim.
talvez o Tony Pollard, viu? Que eu acho que o jogo do Dallas contra os Patriots vai ser um jogo. Olha, eu cogita. Pensa aí,
Eu
Gabriel.
iria. Eu iria
Pensa
de
aí,
Pollard.
Gordon ou Pollard. Eu iria de Pollard facilmente aqui, viu? Facilmente. Eu acho que o
Eu
Pollard.
iria de Pollard. O upside vai ser necessário nessa partida, né, Julião? É o que ele precisa.
Ele vai precisar de upside, porque o time
Vai.
do João tem um piso muito alto, né? Aquela pontuação de segurança que ele vai garantir. Bom, passando aqui para Chubb. É um grande jogador, Nick Chubb, do time do Morello, que tem Dak Prescott, que foge na marcação. É, tem aqui o Collins. Será que é o Collins que vai jogar no time dele? Deixa eu ver quem que é o outro running back.
É o Collins.
Tyson Williams.
Que catadão, hein, Murilo?
Nossa, no... ah, o Fournette tá no flex dele. Talvez ele pode subir o Fournette para running back 2, Nick Chubb,
É, mas
Adam
ele vai
Thielen,
jogar com quem de wide receiver?
Tim
O
Patrick.
banco dele é um catadão, tô falando mesmo.
Nossa, cara. Tim Patrick ou Van Jefferson, né? Agora, se o Chris Carson não jogar, aí ele vai ser beneficiado bastante.
Aí sim,
Bastante. Mesmo o Alex Collins, né? Tô falando o Alan Collins,
sim.
Alex Collins. Jogando contra os Steelers. Bom, difícil pro Murilo, porque ele vai pegar o nosso querido Carmo Ninja, que está em luto.
Luto. Roubou meu nome da temporada passada, Carmorinja. Em
Ai, Carmo
luto.
Ninja, como você é doido, cara. Josh Allen é o QB dele. Com a volta de McCaffrey, perdeu o Hilaire, né? Carmo Ninja perdeu o Hilaire. Cooper Kupp, Sutton, Gesicki, Keenan Allen. No banco aqui, ele ainda não conta com a volta do Gronk, que tá fora hoje. Tem aqui mais nada. É
Situação
isso.
do Carmoninho é crítica, hein? Perdeu o McCaffrey, perdeu o Hilaire. McCaffrey talvez volte, né? O Joe Judge hoje soltou um que talvez seja uma game time decision. Ele tem o Hubbard também,
Tem o
qualquer
Hubbard.
coisa. Mas assim, confronto difícil, viu? Acredito que podemos ter uma surpresa com o Chubb chegando ao 4-2 e colocando o Carmoninho numa situação muito complicada aí de 1-5, hein? Eu
É
coloco
isso.
minhas fichas no Chubb essa semana.
Eu vou de Carmo Ninja aqui. Que assim como eu, está 1-4 e desesperado por uma vitória. Vamos lá. Falando em JN, Dalvin e os Iquilos contra a
Belo nome.
Paulínia X de Natan, o duelo dos dois lanternas do campeonato. Sim, estou na vice-lanterna aqui da Liga Principal, chateadíssimo, mas em busca da minha reação com Lamar Jackson, Zeke. Dalvin Cook, se Deus quiser. pai, me ajuda, senhor. Tô
Deus tem que querer, hein?
Tô precisando.
É o meu pai.
Todo dia tô olhando lá os reportes do Minnesota. Essa semana parece que vai. Enfim, mas o Dalvin Cook, na fé de Deus, vai jogar. Mike Evans, Jontay Johnson, Ertz ou Waller, deixa aí no ar, Robert Woods, e é isso, meu time é esse, não tem segredo, vai essa escalação, não vou usar ninguém do banco. E contra o Paulina, de Ryan Tannehill, o Damian Williams, que virou o titular do Chicago Bears, Antonio Gibson, que morro de medo contra os Chiefs, Marvin Jones contra o Miami Dolphins, Devonta Smith, que vai jogar bem contra os Bucks, Travis Kelce e Julio Jones voltando, né? Julio Jones deve voltar. Se o Dalvin Cook não jogar, qual que é o problema aqui pra mim? Ele tem o Mattson, né? É o handcuff aí do Dalvin Cook, vai ter muito volume contra os Panthers. E ele tem Allen Robinson e Booker aí, que são duas opções também, se ele quiser utilizar essa semana. Esse é o confronto dos desesperados, Gabriel Vieira.
É, eu não gosto do time do Natan pra essa rodada, Julião. Vou te falar por quê. Eu sentaria o Julio Jones contra Buffalo, baleado. Não. Acredito que o Marvin Jones está um pouco abaixo das expectativas aí contra Miami, que tem dois corners muito bons no Baron Jones e no Xavier Howard. É, falei besteira? Xavier Howard mesmo, né? Acho que não é um jogo tão fácil. Tanto Gibson quanto Williams, baleados, treinando parcialmente. Um quarterback não confiável também, com o Goff no banco. Eu gosto mais do seu time. Seu time, para mim, é muito forte. É um time que não faz nem sentido estar um 4. Lamar contra os Chargers tem cara de outro jogo de mais de 30 pontos para os dois lados. Zeke tem um bom confronto contra New England. Se o Dalvin Cook jogar, é uma ótima opção. Se ele não jogar, você ainda tem o Hines contra Houston, que é uma boa opção. O Connor contra Cleveland. Além do Jamal Williams, né? Eu acho que você é maluco de sentar o Waller. Eu colocaria ele no flex.
Sou maluco.
Não sentaria ele, não. Talvez sentaria um wide receiver e colocaria o Waller no flex. Mas o Julião vai passar o carro, Natan. Me desculpa.
É isso aí. Vou até aqui tirar a minha câmera aqui para mostrar para vocês o time do Gabriel, que é um confronto, talvez um dos mais aguardados aí dessa rodada, né? Eu acho que esse, eu sempre elejo aqui, né, Gabriel, o clássico da rodada. Uhum. Eu acho que o seu confronto é mais uma vez o clássico, porque Herb, meu Fusca turbinado, enfrentando o Roller Coaster Tycoon 3, que aliás era um baita jogo, hein? Você jogava?
Baita jogo. Eu joguei, cara.
Pô,
joguei
cara, era muito bom. Ô, Lelê, você mandou bem agora nesse nome. Aliás, fazendo aquela meia-culpa, eu não tinha entendido o Diggs. Foi um erro meu. Eu sou o pagodeiro da liga e não peguei a referência. Então, Lelê, mil perdões sobre essa falha inaceitável de não ter entendido o seu nome. Mas, mais uma vez, você vai muito bem aqui na escolha do seu nickname. Bom, começar pelo time do Leandro, porque o Gabriel pode falar um pouquinho das estratégias dele aqui para essa rodada. Leandro tem Jalen Hurts num bom confronto contra o Tampa Bay. Chase Edmonds, não gosto do confronto contra o Cleveland, mas é a melhor opção, eu acho, que ele tem aqui para running back 2. Jonathan Taylor, num bom confronto contra o Houston Texans. Stephon Diggs, na lei do ex, podendo aparecer contra a péssima secundária dos Titans. Tyreek Hill contra Washington. Roxon, ainda baleado, enfrentando os Bengals. Jogo difícil para o Roxon. O Terry McLaurin. E defesa dos Broncos contra os Raiders. Só deixa eu dar uma olhada rápida aqui no time dele. O Jarvis Landry está voltando para o Cleveland, mas acho que ele não vai tomar nenhum lugar aí dos titulares do Leandro. Eu acho que não tem segredo, não. Acho que o Leandro é esse time mesmo. Talvez o Latavius ou o Chase Edmonds seja a principal dúvida dele. Como é que você vai montar aí enquanto seu time está na tela aqui para os nossos telespectadores e conta também para os nossos ouvintes do podcast, Biel?
Bom, Julião, falar para você que essa semana, para mim, é o confronto dos wide receivers, né? Eu vou ter que enfrentar minha segunda pica aí, o Diggs, isso me deixa chateado. Mas confio no meu trio, Davante Adams, DJ Moore e Godwin. Acredito no bounce back do Moore essa semana. Acredito no Godwin mantendo o piso dele ali de 14 pontos, mais ou menos. Talvez um TD ajude. E a grande questão aqui vai ser o duelo dos QBs e dos running backs. Jonathan Taylor contra Houston, Darrell Henderson contra os Giants. Henderson vem correndo muito bem, mas perdeu os snaps para o Sony. É minha melhor opção, é meu running back 1 no momento. O Herbert, banquei ele semana passada, fez 42 pontos. Ainda bem que eu ganhei, senão eu ia ter chorado bastante.
Nossa, cara, foi triste.
Ainda bem que eu ganhei.
Aliás, eu e você com Herbert e Lamar no banco, né, na última rodada.
Exato. Quase chorei. Ainda bem que deu certo. E a gente tem aí o Javonte Williams, que para mim tem muito mais upside que o Chase Edmonds para essa semana. Acredito que me deu um pouquinho de vantagem nesse confronto. O Hockenson é uma bomba relógio, a gente sabe que a qualquer momento ele pode estourar, mas no momento não tá tão bem. E a pergunta é: será que eu vou de Dalton Schultz ou de Noah Fant, hein, Julião?
Olha, eu gosto do chute. Você estava dando uma olhada aqui, ó. Preste bem atenção nesse número, Bel. Targets nas últimas semanas do Dallas Cowboys: 22 para o Schultz, 22 targets para o Schultz. Segundo na lista, Amari Cooper com 13, CeeDee Lamb com 12, e depois vem o Dak e o Dak não, o Zeke e o Pollard. Ou seja, são
Sim.
10 targets a mais do que o Amari Cooper, cara. É muita coisa, hein?
É
Muita
muita
coisa.
coisa. O que me assusta um pouco é o confronto, né? Patriots não é nada legal. Eu tenho Noah Fant como opção aí no meu banco, ali em frente aos Raiders. Vamos ver como é que vai estar meu mood no dia, mas por enquanto o Schultz é meu titular. E aí a gente tem o Godwin no flex contra o McLaurin, jogo bom. E a minha defesa tem vantagem, eu acredito, enfrentando Seattle com o nosso querido Geno Smith. É, o dinossauro Smith aí, como o Pedro Marques gosta de dizer também. Então, cara, não, eu para mim nem Deus tira essa vitória do Lelê,
Se
entendeu?
Pedro Marques estivesse aqui, ele ia ficar extremamente incomodado com Godwin na sua flex, tá? Ele tem tique com
Ah, não, é,
toque.
ele vai sair daí, ele vai sair daí. Ele vai
E
para
o
a
Pedro, ele
posição
odeia a
ali.
gente, que você coloca o seu flex. Então, na verdade, ele tá certo, né? Porque se acontece
Ele tá
alguma coisa, você tem
certo.
mais opções. Então, todo jogador que joga quinta-feira, você puxa ele lá para cima, não deixa na flex, porque aí se tem uma lesão, alguma. Como é que fala?
É, vou fazer isso agora, inclusive.
Quando é imprevisível, enfim, vocês entenderam, né?
Não, imprevisto.
Imprevisto isso, imprevisto. Nossa, difícil, hein? Não apostei aqui, aliás. Aliás, eu nem
Não.
falei quem ganha no meu confronto.
Nem no seu você falou.
Nem falei, acho que tô nervoso aí pra essa semana, mas eu aposto em mim. E aqui, nossa, caraca, velho.
Né, não é Lelê, Julião, não tem jeito. Essa semana o Lelê leva.
Eu acho que ele lê mesmo.
Semana ele leva. Jonathan Taylor vai carregar ele. Infelizmente aí, parabéns, Lelê. Parabéns pela vitória.
Olha como os caras são, gente.
Parabéns pelo título, mano.
Eu tô curioso. É, não sei. Agora eu tô em dúvida já que o Davante Adams contra o Chicago Bears vai ser muito volume pro Rodgers esse jogo contra o Bears. O Bears não vai conseguir ficar em campo. E aí, dá-lhe bola no Davante Adams. Jogo para 30 pontos aqui, facilmente. Vai ser 29 pontos do Diggs contra 30 do Davante Adams. Pode anotar. Aí, Tarik Hill contra Godwin. Tarik Hill ganha. McLaurin contra. Putz, cara. Eu vou de Gabriel aqui. Eu vou de Gabriel. Eu vou de Gabriel. Eu vou de Gabriel porque eu acho que o Darrell Henderson vai ter um bom jogo contra os Giants. E todos os outros jogadores aqui, tirando o Javonte Williams, que é baseado no upside. E aí, se o Javonte Williams for razoavelmente bem, o Gabriel já tem um time titular praticamente com uma boa pontuação. Steelers, defesa do Steelers contra Seattle Seahawks, sem QB titular. Eu acho que é uma boa semana para você. Mas assim, metal estergando é metal. É
Sim.
51 contra 49. Qualquer um que você apostar aí para vencer esse jogo, você vai estar sendo bem coerente aí com as suas análises. Mas boa sorte, Gabriel, para você.
Muito obrigado, Julião, para você também.
E aliás, queria agradecer aqui você ter topado participar com a gente aqui do podcast. Obrigado aí por ter cedido um tempinho para falar de Fantasy semana 6. Está sendo muito legal. Parabéns aí pela organização da nossa Liga Fantasy Campinas. E portas abertas. Vamos marcar de novo aqui o Big Three. Eu, você e Pedrão para continuar falando de Fantasy, beleza?
Muito obrigado, Julião. Prazerzão de sempre estar aqui. Que o podcast cresça aí cada vez mais e um dia a gente televisione a nossa liga, porque eu acredito no futuro, eu tenho fé. Parabéns pelos episódios. Quem não tá ouvindo tá perdendo.
É isso
Só
aí.
convidar que eu tô aí.
Opa, valeu, valeu, Gabriel. Valeu, gente. Obrigado por ter acompanhado a edição 16 aqui do Podcast. Siga-nos nas redes sociais, arroba Fantasy Podcast em todas as redes. Aí pode mandar sua dúvida aí durante a semana nas nossas redes que estaremos prontos para te responder. Valeu, até a próxima!